Senado aprova MP que muda limites de áreas de conservação no Norte e Centro-Oeste para viabilizar construção de hidrelétricas.
CPI mista do Cachoeira aprova quebra de sigilo da construtora Delta.
Demóstenes Torres nega em conselho de ética que tenha usado o mandato para ajudar contraventor.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A medida provisória que modifica os limites de 8 unidades federais de conservação no Norte e no Centro-Oeste foi aprovada hoje pelo Senado.
A MP, que vai à sanção presidencial, objetiva resolver problemas agrários e viabilizar a construção de usinas hidrelétricas nessas regiões, como explica o repórter Celso Cavalcante.
A aprovação da MP 558 deve permitir a regularização fundiária de terras habitadas por comunidades tradicionais, mas que são consideradas unidades de conservação. Ao mesmo tempo, possibilita viabilizar projetos de usinas hidrelétricas nessas áreas, situadas na Amazônia Legal. Presidente das duas subcomissões do Senado que acompanham os preparativos para Rio Mais 20, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, considera o texto da medida provisória um retrocesso. Vésperas de o país sediar a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.
Que recado estamos passando para o mundo? Que recado estamos passando para aqueles que vão estar no Rio de Janeiro em junho, que vêm aqui para defender o desenvolvimento sustentável?
O líder do Democrata, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, argumentou que a MP é inconstitucional e que já foi, inclusive, questionada pelo Procurador-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas segundo a relatora da matéria, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, a Constituição não impede que a redefinição de unidades de conservação seja feita por medida provisória. Além disso, Vanessa destacou que o texto da MP, em vez de diminuir, aumenta o tamanho das áreas de conservação.
São desafetados em torno de 160 mil hectares. Entretanto, são ampliadas essas áreas de conservação em 180 mil hectares, o que significa dizer, há um saldo positivo, há um crescimento em mais de 20 mil hectares, quase 21 mil hectares. Então, algumas áreas estão tendo que ser desafetadas, entretanto, outras são criadas.
O Senado também aprovou o projeto que inclui a esclerose múltipla entre as doenças consideradas incapacitantes pelas Forças Armadas.
A esclerose múltipla é uma doença neurológica degenerativa que provoca fraqueza muscular e descoordenação motora, entre outros sintomas.
Por isso, quando o projeto virar lei, o militar que tiver a doença poderá ser reformado por invalidez, com direito a receber o soldo do posto hierárquico imediatamente superior ao seu.
A CPI mista do Cachoeira aprovou hoje a quebra dos sigilos da construtora Delta Nacional, mas decidiu adiar a votação sobre a vinda dos governadores citados nas investigações. O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, avaliou essa decisão.
A CPI deu um passo adiante, mas deu dois passos atrás. Me parece que está claro e pacificado um enorme acordo e poderoso acordo de blindagem para não convocar e não investigar nenhum governador.
A CPI aprovou também dezenas de pedidos de convocação de pessoas ligadas à Cachoeira, como a ex-mulher dele, Adriana Aprígio. E para tentar evitar que fiquem caladas, a CPI aprovou a vinda delas como testemunhas.
Na reunião de amanhã, 6 envolvidos no esquema do contraventor Carlos Ramos serão ouvidos. 3 deles conseguiram na justiça o direito de permanecerem em silêncio.
E no Conselho de Ética, o senador Demóstenes Torres afirmou hoje que não usou o mandato parlamentar para favorecer o contraventor Carlos Cachoeira.
No depoimento, que durou mais de 4 horas, o senador de Goiás disse estar passando pelo pior momento de sua vida. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Demóstenes Torres confirmou a amizade com Carlos Cachoeira, mas disse que naquela época não sabia das atividades ilícitas do contraventor. O senador goiano lembrou as mais de 1.300 propostas que ele relatou e os cerca de 300 projetos de lei apresentados no Senado. Ele afirmou ter orgulho de sua trajetória e pediu para ser julgado pelo que fez.
Eu peço a vossas excelências que eu seja julgado pelo que eu fiz, não pelo que eu falei que eu iria fazer. Como diria Ismael Silva, na década de 30, nem tudo que se diz se faz.
Demóstenes Torres negou que tivesse atuado no Senado a favor do jogo do bicho e lembrou que não votou na sessão do dia 5 de maio de 2004 contra a MP do governo que proibia todas as modalidades de jogo, e sim, como diversos outros senadores citados por ele, contra a urgência e relevância da matéria. mas a explicação não convenceu o relator Humberto Costa. Os senadores Wellington Dias, do PT do Piauí, e Mário Couto, do PSDB do Pará, quiseram saber por que motivo o senador goiano teria perguntado em conversa gravada pela Polícia Federal, reconhecida pelo senador goiano, que a aprovação de um determinado projeto pegaria Carlos Cachoeira se ele não sabia das atividades do bicheiro. Demóstenes Torres tentou explicar, mas não convenceu o senador Tucano.
Eu, sinceramente, acho que, apesar de legal, se a voz é sua, a coisa está bem atrapalhada, senador.
Comissões. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural.
O projeto, que agora vai à Comissão de Ciência e Tecnologia, determina que o poder público deverá financiar a criação de indústrias para a produção desses agrotóxicos não sintéticos, oferecendo empréstimos subsidiados com taxas de juros menores, além de estímulo para que os produtores rurais usem esses produtos.
O relator, senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, disse que há anos a comunidade científica brasileira, com apoio da Embrapa, reconhece a importância das pesquisas sobre o uso de agrotóxicos naturais.
O Brasil, como um dos maiores produtores agrícolas do mundo, tem o grande desafio de promover maior sustentabilidade dessa produção, tanto pelos benefícios ao meio ambiente, quanto pela segurança alimentar da população e dos mercados externos aos quais se destinam os produtos agropecuários.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que determina que clubes de futebol e outras agremiações desportivas profissionais só poderão disputar competições se comprovarem que pagam seguro de vida e de acidentes para seus atletas.
A proposta que agora segue para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte exige que também seja feito seguro para os responsáveis técnicos dos clubes.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, sugeriu ao governo que use a economia que tem feito com a redução dos juros para aumentar os investimentos públicos.
Dornelles afirmou também que, sozinho, o governo não vai conseguir fazer os investimentos de que o país necessita. Por isso, fez mais uma sugestão ao executivo.
Nós precisamos do investimento, nós precisamos chamar o setor privado em todos os setores, principalmente também na agroindústria, que está hoje precisando realmente ter meios de redução de custo para poder investir, para poder crescer.
Já o senador Antônio Russo, do PR de Mato Grosso do Sul, elogiou a decisão do governo de passar mais 19 trechos de rodovias para a exploração privada.
Ele explicou que será feita a concessão de quase 9 mil quilômetros e que as empresas concessionárias terão de reformá-los, conservá-los e torná-los seguros para o tráfego de pessoas e mercadorias.
O fato é que se trata de adequada saída gerencial para um problema que nos aflige de maneira tão profunda e que afeta, inclusive, a segurança de milhões de brasileiros e brasileiras que circulam diariamente em nossas estradas.
O senador Pedro Taques, do PDT, denunciou que está havendo um verdadeiro genocídio na reserva indígena Roosevelt, que abriga 2 mil índios, Cinta Larga, e fica nos estados de Rondônia e Mato Grosso.
Segundo o senador, os índios estão passando fome, não têm saúde nem escola e ainda têm que conviver com a exploração ilegal de diamantes na área.
Sabemos todos da gravidade deste drama. Agora, o que falta aqui é uma maior atuação da União Federal, notadamente do Ministério da Justiça, para que possamos resolver esta situação. A União Federal, o Ministério da Justiça, não podem fazer olhos desarmados a este genocídio.
Já o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, pediu à Câmara dos Deputados que aprove logo o projeto dele, que regulamenta a mineração em terras indígenas.
A proposta prevê licitação pública para mineração nas reservas, pagamento de royalties ao poder público e às comunidades indígenas, além de cuidado ambiental e antropológico.
Para o Brasil, é muito importante fazer a regulamentação deste artigo da Constituição, porque é fundamental que cada comunidade indígena tenha a opção de querer ou não querer que haja mineração em suas terras.
Jornal do Senado. Apresentação Renato Coelho e Rita Zumba. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.